Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 5 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara diz que espera medidas contra Big Techs pelos ataques ao PL das fake news. Ministro da Agricultura esteve na Câmara e condenou invasões do MST. Ministra defende vetor econômico da cultura, mas oposição questiona critérios de projetos culturais. Pesquisadores brasileiros comemoraram em audiência na Câmara os recursos liberados para ciência e tecnologia. Deputados aprovam multa para empresas que praticarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Vamos com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que pune empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres pelo desempenho nas mesmas funções. O projeto do governo deixa mais claro na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres para a realização de trabalho de igual valor ou para a mesma função. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, as mulheres recebem em média 20% menos que os homens. A proposta prevê multa de até 10 vezes o valor do salário da empregada ou do empregado discriminados e pode chegar ao dobro em caso de reincidência. O projeto estabelece ainda que o funcionário ou funcionária discriminados terão também direito à indenização por dano moral. Também terá direito à indenização quem for discriminado em função de raça, etnia, origem ou idade. Após acordo entre diversos partidos, o projeto foi aprovado por 325 votos contra 36, depois que a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, alterou alguns pontos do texto original. Ela retirou a previsão de que a equiparação salarial poderia ser concedida por liminar na Justiça do Trabalho, antes de decisão final do processo. O texto aprovado obriga ainda as empresas com mais de 100 empregados a publicarem a cada 6 meses relatórios com os salários pagos a homens e mulheres e a proporcionalidade de ocupação de cargos de direção e gerência por gênero. A não apresentação do relatório pode acarretar multa de até 3% da folha salarial, limitada a R$ 132 mil. Apesar de aprovado pela maioria do plenário, o projeto foi criticado por deputados por criar novas obrigações para as empresas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, os empregadores vão pensar duas vezes antes de contratar uma mulher. Ele disse ainda que a proposta vai nivelar os salários por baixo, no caso de uma mulher mais qualificada ganhar mais que um homem pelo mesmo serviço.
O que vocês acham que o empregador vai fazer? Subir o salário do homem ou reduzir o salário da mulher? É óbvio, infelizmente, vai ser nivelado por baixo em prejuízo da mulher. Isso se ela for contratada, porque esse projeto, ele bota nas costas do empreendedor uma série de responsabilizações e multas que vão inibir a contratação das mulheres.
O projeto prevê ainda que, caso seja identificada desigualdade salarial, a empresa deverá implementar plano para reduzir as diferenças, com metas e prazos. A relatora, a deputada Jaque Rocha, rebateu as críticas à proposta e chamou atenção para a implementação de programas para aumentar o número de mulheres em cargos de chefia.
Falar de igualdade salarial é falar sobre a emancipação das mulheres. Porque eu ouvi algumas pessoas alegando a possibilidade de não votar o projeto hoje, falando que o projeto traz multa, que o projeto traz uma incoerência, mas ao contrário. Algo importante que foi acatado por essa relatora, mas principalmente por entender da luta das mulheres, é a promoção da implementação de programas de diversidade no ambiente de trabalho que incluam capacitação de gestores, lideranças, empregadores.
O projeto também obriga o Poder Executivo a divulgar periodicamente dados sobre o mercado de trabalho, com indicadores de renda por sexo, além de informações sobre índice de violência contra a mulher, vagas em creches públicas e outras que tenham impacto no emprego e na renda das mulheres. O projeto que pune empresas que não pagarem salários iguais para homens e mulheres para as mesmas funções seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O Congresso analisa o aumento do salário mínimo e a revisão da tabela do imposto de renda. As medidas já estão valendo, mas precisam ser confirmadas pelos parlamentares. As informações com a repórter Silvia Munhato.
O Congresso Nacional vai analisar medidas provisórias que reajustam o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 agora em maio e aumentam o limite de isenção da tabela do imposto de renda de R$ 1.903,98 para R$ 2.640 também a partir do salário de maio. O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogiou as medidas, mas em sessão solene relativa às empregadas domésticas, sugeriu uma revisão da reforma trabalhista de 2017.
Eu disse para o ministro Marinho, que esteve aqui conosco, que fez uma visita, de que nós do parlamento e o governo Lula tem que fazer uma revisão naquela reforma trabalhista. Então, eu acho que vocês pautam esse assunto para a comissão, eu fico à inteira disposição para conversarmos.
A última atualização da tabela do imposto de renda foi em 2015, mas agora só a faixa de isenção foi elevada. O governo criou um desconto mensal simplificado de R$ 528 para todos os salários, mas ele só será aplicado se for maior que a soma das deduções habituais com dependentes e previdência. Para compensar a correção da tabela do imposto de renda, o governo sugeriu a tributação de ativos financeiros detidos no exterior por brasileiros em até 22,5%. Também foi dada a opção de os brasileiros atualizarem o valor de bens no exterior com pagamento de 10% sobre a diferença para o custo de aquisição. O governo, porém, vem afirmando que vai enviar uma proposta de reforma do imposto de renda no segundo semestre. E o presidente Lula voltou a dizer que pretende elevar a faixa de isenção para R$ 5.000 até o final do seu mandato. Também deverá ser enviada uma proposta de valorização do salário mínimo, com aumentos anuais acima da inflação, caso haja crescimento econômico. Outra medida provisória enviada pelo governo ao Congresso prorroga em um ano o prazo para a regulamentação dos programas de alimentação do trabalhador. O Executivo ainda criou grupos de trabalho para elaborar propostas relativas à regulação das atividades trabalhistas executadas por plataformas tecnológicas e à criação de um plano de igualdade salarial entre homens e mulheres. As medidas provisórias sobre o salário mínimo, a tabela do imposto de renda e as regras de programas de alimentação do trabalhador já estão valendo, mas precisam ser confirmadas pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Uma nova lei determina a proteção imediata à mulher que denuncia violência. E os detalhes com Ana Raquel Macedo.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito à proteção imediata ao denunciar as agressões. Mudança recente na Lei Maria da Penha determina a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia à autoridade policial ou a partir de alegações escritas, independentemente da causa ou da motivação desses atos ou da condição do ofensor ou da ofendida. Uma das medidas protetivas na Lei Maria da Penha pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. As novas regras, sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem vetos, têm origem em projeto aprovado pela Câmara e o Senado. A proposta foi apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando ainda era senadora. Na Câmara, a relatora do projeto foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou casos em que juízes deixaram de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se tratava de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima era irmã, mãe ou neta do agressor. Durante a votação da proposta no plenário, Jandira Fegali citou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em 2015, listou as condições para aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições era que a violência tivesse sido praticada numa relação familiar. Outra era que a mulher fosse dependente financeiramente do agressor. E isso, segundo a relatora, permitia interpretações contrárias à proteção das mulheres. Ainda segundo Jandira Fegali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixava de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolviam irmãos, sob a alegação de que não haveria violência de gênero nesses casos. Em plenário, a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu a necessidade de mudança na lei.
Posso dizer como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Foi indeferida. Ah, não, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe à violência doméstica e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento.
A nova lei estabelece que a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher e, quando for concedida, vai valer enquanto houver risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Advogados podem ser suspensos por práticas de assédio após aprovação de proposta no plenário da Câmara. Quem nos conta é Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares. A partir dessa alteração, qualquer uma dessas infrações pode ser punida com suspensão do exercício da profissão por prazo de 1 mês a 1 ano. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, depois de aprovado pelo Conselho Federal da OAB. A proposta teve parecer favorável da relatora, deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, que apresentou dados que, segundo ela, justificam a previsão para a punição de ocorrências desse tipo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, cerca de 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio. Isso significa que, a cada segundo, uma mulher é assediada no Brasil. Nem todos os casos chegam ao judiciário. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que, em 2021, foram registrados mais de 80 mil casos de assédio moral e quase 5 mil de assédio sexual. O projeto aprovado define no Estatuto da OAB o que caracteriza como um dos tipos de assédio e a alteração no Estatuto da entidade foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara, de maneira simbólica. Para a autora da proposta, Laura Carneiro, o país não tolera mais casos de assédio, que devem ser punidos.
Um projeto que torna a infração ético-administrativa, qualquer forma de discriminação, o assédio moral, o assédio sexual, condutas que essa casa e o Brasil não atura mais. Estamos no mês do combate ao assédio sexual, estamos num mês absolutamente importante para as mulheres brasileiras e ter aprovado um projeto da Ordem dos Advogados do Brasil mudando seu estatuto é um símbolo de que essa casa defende todos os dias a mulher brasileira.
O projeto, que inclui no Estatuto da OAB o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Na CCJ, debatedores divergiram sobre limites à imunidade parlamentar. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a discussão.
Deputados e profissionais do direito divergiram sobre a extensão da imunidade parlamentar para ambientes externos ao Congresso Nacional, em audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Há consenso de que a imunidade é indispensável ao exercício do mandato. O ponto de divergência é que, se estendida às palavras e votos pronunciados fora do contexto parlamentar, como nas redes sociais, será difícil fazer a moderação do conteúdo. Isso poderia funcionar como uma blindagem para eventuais crimes, como o racismo. Já os defensores de que a imunidade deve ser exercida de forma absoluta afirmam que a Constituição já garante que os parlamentares não podem ser punidos por suas opiniões. Para a advogada criminal Dora Cavalcante, a imunidade será próxima do termo absoluto quando vinculada à função parlamentar. Entretanto, ela reconheceu que esse direito deve ter limites nas plataformas para permitir o controle contra abusos.
Será que seria viável fiscalizar, controlar, numa eventual quebra de decoro parlamentar, de tudo que é postado, de tudo que circula no ambiente virtual? Ou, nesse caso, nós estaríamos a equiparar essa imunidade mais ampla a uma terra de ninguém, a uma terra sem controle?
Favorável à moderação, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu o recurso ao Supremo Tribunal Federal quando há divergências sobre os limites da imunidade.
Não há direito absoluto. Havendo colisão de direitos, nós temos que ver como menos um deles pode ser reduzido. E quem pode solucionar quando houver uma colisão de direitos? O poder imparcial, que é o poder judiciário.
Já o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, que solicitou o debate, criticou a judicialização sobre o tema.
Quando nós colocamos na mão do STF uma ação que deveria ser nossa, nós nos diminuímos. Esta casa se diminui.
Durante a reunião na CCJ, a advogada criminal Dora Cavalcante também disse ser contrária a uma lista prévia que proíba temas a serem discutidos pelos parlamentares, o que avalia como uma censura prévia à liberdade de expressão. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Integrantes do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária avaliam o regime de impostos das empresas transnacionais e Big Techs. Vamos saber mais com a repórter Silvia Munhato.
A tributação das empresas transnacionais é um dos temas que foram discutidos pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara em sua visita esta semana à OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na sua sede em Paris. Além de 10 dos 12 membros do GT, a comitiva foi composta pelo presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, pelo senador Irajá, do PSD de Tocantins, e pelo secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api. O objetivo foi conhecer as melhores práticas internacionais sobre tributação. O coordenador do GT da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou que boa parte dos encontros foi sobre a implantação de um imposto sobre valor agregado no Brasil. Nas propostas em discussão no GT, este imposto seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços e unificaria 5 impostos sobre consumo: IPI, PIS, COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal. Mas os debates também trataram, segundo o deputado afirmou em uma rede social, da relação desse tipo de imposto com um acordo firmado em 2021 entre 140 países para a criação de um imposto mínimo global para a tributação de multinacionais.
Hoje vamos debater o sistema tributário sobre renda, sobre capital, patrimônio, também as relações internacionais sobre preços de transferências, como também a questão muito importante, uma alíquota global para as empresas transnacionais.
Preços de transferências são os praticados por empresas vinculadas, mas localizadas em diferentes países. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, também destacou a tributação das chamadas Big Techs, como Google e Meta.
Como é que nós tratamos hoje diversos setores, por exemplo, como a produção de alimentos? Como é que a gente pode tratar as questões relacionadas, por exemplo, à questão hoje da tributação sobre as big techs, aí as questões da economia digital, que são desafios para o mundo. Então é importante a gente aprender aqui e depois fazer a adaptação à nossa realidade. Mas está sendo muito bom essa integração entre o parlamento, os deputados federais, nosso grupo de trabalho e também o governo brasileiro.
Lippe afirmou que os encontros foram importantes para criar contatos com os técnicos da OCDE, que devem ser complementados por lives na internet. Também em uma rede social, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, comentou a impressão dos técnicos da OCDE sobre a reforma brasileira.
A própria OCDE, através dos seus técnicos especialistas, pessoas muito qualificadas na área tributária, dizem que a nossa reforma tributária é uma reforma de boa qualidade. Eles chamam de reforma tributária anabolizada e que o mundo todo espera enxergar o que o Brasil vai entregar para o povo brasileiro em termos de reforma.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reúne 38 países no sentido de promover o seu progresso econômico por meio de regras comuns. Em janeiro de 2022, o Brasil recebeu um convite formal para entrar no grupo e vem se preparando para essa adesão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Parlamentares e convidados debatem consequências da revisão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. José Carlos Oliveira.
Os impactos da futura decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os critérios para a demarcação de terras indígenas foram alvo de intenso debate na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. No dia 7 de junho, a Corte vai retomar o julgamento do chamado marco temporal, que só permite a demarcação de áreas que já estavam ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O governo Lula, que acaba de homologar 6 novas terras indígenas após 5 anos de paralisação nas gestões anteriores, espera a derrubada da tese do marco temporal. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, defendeu a prevalência de outra tese, a do direito originário nas terras tradicionalmente ocupadas.
Nós estamos trabalhando para destravar muitos outros procedimentos de terras indígenas que estão paradas. A orientação do Ministério dos Povos Indígenas é fazer a promoção da política indigenista, fazer a proteção territorial e cumprir a determinação constitucional de demarcar e proteger as terras indígenas. É claro que nós queremos fazer isso com segurança jurídica, observando, né, o rito demarcatório, o devido processo legal e também seguindo as orientações jurisprudenciais consolidadas no Supremo.
Eloy Terena lembra que a Constituição já estabelece os critérios para a definição da terra indígena tradicionalmente ocupada. Eles dizem respeito a áreas necessárias à habitação permanente, reprodução física e cultural, preservação dos recursos ambientais e manutenção das atividades produtivas e do bem-estar dos povos. Para o governo, a fixação de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 inviabiliza novas demarcações e abre a possibilidade de questionamento das terras já homologadas. Visão totalmente oposta foi manifestada pelo produtor rural Norberto Júnior, que também é vereador na cidade de Brasnorte, no Mato Grosso.
O município de Brasnorte, que já tem 10,1% do seu território demarcado e homologado, tradicionalmente ocupado pelos povos no 5 de outubro, que isso tem que ser respeitado. Mas de 2002, 2007 para frente, entraram estudos de ampliação dessas reservas, tirando o direito constitucional de produtores que têm escritura, certidão, que estavam lá muito antes da homologação das áreas em si que estão homologadas. Mato Grosso não vai admitir ampliar ou criar mais um milímetro de reserva indígena. Estaremos juntos com todo o agronegócio e a nossa população lutando.
Vários parlamentares ligados ao agronegócio discursaram com críticas aos critérios de demarcação e até denúncias de supostas fraudes nos estudos técnicos da FUNAI que orientam o processo de criação de terras indígenas. O deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, vê riscos de agravamento dos conflitos no campo em caso de derrubada do marco temporal.
Se o STF, numa ação arbitrária, acabar com o marco temporal, os povos indígenas ou então ONGs que têm utilizado os povos indígenas como massa de manobra poderão requerer mais área, só que poderão perder também. Ou vocês acham que as investidas virão só de lá para cá? E o impasse pode resultar num banho de sangue em todo o nosso Brasil.
A deputada Carolina Detone, do PL de Santa Catarina, apresentou proposta de submeter à votação do Congresso Nacional as homologações de terras indígenas feitas pelo presidente da República. O deputado Zé Trovão, também do PL de Santa Catarina, protocolou projeto de lei para exploração econômica de recursos naturais em terras indígenas, com teor semelhante à proposta encaminhada pelo governo Bolsonaro. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, rebateu as ações contra as demarcações e defendeu a derrubada da tese do marco temporal.
Ao discutir a questão do marco temporal, se pretende inviabilizar as demarcações das terras indígenas, possibilitar a união retomada de áreas reservadas aos indígenas quando verificada a alteração de traços culturais da comunidade, retirar a proteção das terras adquiridas por meio de compra e venda. É isso que se quer. O STF deve dar um não ao marco temporal. Decidir de vez.
Organizador da audiência da Comissão de Agricultura, o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, ressaltou a necessidade do debate desse tema no parlamento.
Acredito que o foro ideal para essa discussão de ambos os lados é justamente a Câmara dos Deputados. Afinal, os impactos serão de grandes proporções, principalmente no setor produtivo e também na segurança jurídica do país.
O STF analisa o caso por meio de recurso extraordinário de 2016, que trata de um processo de reintegração de posse movido contra o povo Xokleng, em Santa Catarina. A decisão terá repercussão geral, ou seja, passará a orientar o julgamento de conflitos semelhantes em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Biblioteca da Câmara oferece acervo de mais de 200 mil obras à população. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Em um país cada vez mais carente de bibliotecas públicas, a Biblioteca da Câmara conta com um acervo de mais de 200 mil obras, além de mais de 2 mil títulos de revistas disponíveis para toda a população. Além de poder consultar os livros, estudos e periódicos em meio físico, o público ainda pode acessar a biblioteca digital e baixar gratuitamente artigos, estudos de órgãos técnicos da casa, obras raras, obras e produção acadêmica dos servidores. Na contramão do Plano Nacional de Cultura, em vigor até o ano que vem, que previa a implantação de bibliotecas em todos os municípios brasileiros até sua expiração, o país perdeu quase 800 dessas instituições entre 2015 e 2020. Este foi o último ano em que o levantamento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas foi realizado. Além disso, desde 2010, o Brasil conta com uma lei que prevê a universalização de bibliotecas em escolas públicas e privadas. Apesar disso, o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2021, elaborado pelo movimento Todos pela Educação, mostra que apenas 57% das escolas de ensino fundamental e 88,4% dos estabelecimentos de nível médio contavam com biblioteca ou sala de leitura em 2020. Bibliotecária, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, lamenta que a lei ainda não seja cumprida por considerar as bibliotecas um espaço indispensável à aprendizagem.
Ter bibliotecas, um passo fundamental, né, no processo de ensino e aprendizagem, como espaço na escola que ajuda o corpo de professores, que ajuda os estudantes, e como espaço de fruição, de lazer. Eu gosto de usar, aliás, gosto de leitura, né, para que a gente possa ter uma biblioteca ativa, com materiais que vão dar suporte à pesquisa escolar, com hora do conto, com feira do livro na escola, com encontro do escritor.
Na opinião da deputada gaúcha, o parlamento tem um papel fundamental de cobrar a aplicação da lei.
Então nós temos um papel muito importante para cobrar, pressionar, fazer projetos de lei que tragam punição também, né, para aqueles e gestores, sejam públicos ou privados, que não cumprem essa legislação.
Para Fernanda Melchiona, além de serem espaços de aprendizagem e lazer, as bibliotecas também podem ser local de formação das pessoas para identificarem fontes confiáveis de informação. A parlamentar ressalta que nessa era digital é cada vez mais necessário combater as fake news, que tem sido um método da extrema-direita. Quanto à Biblioteca da Câmara, o acervo físico fica disponível a qualquer cidadão de segunda a sexta-feira. Faz parte do catálogo aberto ao público, uma coleção de obras raras composta por mais de 6 mil volumes. Parte desse material, inclusive, já está disponível também na Biblioteca Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo final de semana para você. A gente se encontra na segunda. Até lá!
Câmara é notícia.